Em 25 de março, o mundo vai marcar mais um Dia Internacional em Memória das Vítimas do Tráfico Transatlântico de Escravos. A Rádio ONU preparou uma série de reportagens em várias línguas, em tributo a milhões de pessoas que sofreram e morreram nesse comércio de seres humanos. Para conhecer um pouco mais da herança africana no Brasil, a repórter Diane Pen, da Rádio ONU, foi a Salvador, na Bahia, para conversar com quem preserva dia e noite a importância das raízes afro-brasileiras. Vamos passear pela cultura, culinária, pela música, pela história e pelo legado dos africanos vendidos como escravos ao Brasil. Nossa viagem começa no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira.
Aqui já é o Balangandã. Balangandã também traz elementos de proteção. Então, geralmente, o branco também costumava ter seu Balangandã. Agora, esse em específico seria de negros, né? Porque os balangandãs do negro continham elementos do negro, né? Através da mão de figa, o marfim, essas coisas, né? O dente.
Nessa conversa com a repórter Diane Pen, André Luiz Bispo de Jesus, monitor do museu, explica o significado do balangandã, a ideia de proteção contida no acessório. Capoeira, acarajé, balangandã, candomblé. Em todos os cantos de Salvador, a cultura africana se multiplica na história dos habitantes e se espalha pelo Brasil, como explicou André Luiz.
Essa é a importância desse setor em específico, os nós afro-brasileiros, é justamente ressaltar esse lado escondido do Brasil. Muitas vezes buscamos o lado afrodescendente um pouco muito na religiosidade, onde falamos do candomblé, ou um pouco na capoeira, onde falamos desse movimento de luta desenvolvido com também ritmo e samba. Mas esquecemos um pouco dessa arquitetura, desse barroco trazido por Aleijadinho, o período da arte moderna, trazido pelos irmãos Timóteo, Arthur e João. Então, esse é o espaço. O museu constrói esse espaço de memória, de encontro a uma construção, né, a todo um legado que ficou por esses afrodescendentes.
Fundado em 13 de novembro de 2011, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira está localizado no Pelourinho, o Centro Histórico de Salvador. Segundo historiadores, até a abolição em 13 de maio de 1888, os escravos foram os grandes pilares da construção do país, enquanto colônia de Portugal, e depois para o Brasil Imperial. André Luiz relembra a chegada dos africanos ao Brasil.
Já no século XVI começamos a receber então esses escravos, né? Oriundos da África, do continente africano em um todo, e que vieram muito misturados, vieram juntos de etnias como iorubá, etnias variadas. Então, esse encontro todo resultou em uma cultura diversa também. Então, o que a gente percebe hoje nesse resumo, olhando ao passado, buscando essa memória, é que esses negros contribuíram muito para o nosso país. E, aliás, o nosso país não foi nada senão por mãos desses afrodescendentes.
Do museu à Rádio ONU foi a São Bartolomeu. Cercado de cachoeiras, o local recebe muitas oferendas de seguidores do candomblé, como explica esse guia.
É aqui que eles botam as oferendas para os orixás. Porque o candomblé não vive sem a natureza. O candomblé precisa da água corrente, precisa das árvores, precisa da natureza.
A importância do candomblé como parte da cultura africana é explicada por André Luiz.
Aqui em muitos terreiros de candomblé buscam ele para fazer esses elementos que é implantado nos terreiros para fazer essa ligação com o ancestral, com o orixá, né? Através dessas peças, o orixá são sacralizados, vão ganhar ritos, oferendas, né? Peças que vai trazer esses elementos de cada orixá, como um através desse arco, né?
O guia da nossa repórter Diane Pen explicou como são feitas as oferendas no local. O legado africano na Bahia e no Brasil como um todo é objeto de estudo dentro e fora do país. Esse exilado cubano, afrodescendente, que vive na Bahia, é especialista em questões africanas. Ele está fora da Ilha Caribenha há 4 décadas. Carlos Moore foi preso por, segundo ele, protestar contra as condições de vida para afrodescendentes em Cuba. Antes de chegar ao Brasil, ele passou pelo Egito e pela França. Ao terminar um doutorado em etnologia e um segundo em ciências humanas, Carlos Moore decidiu viver na Bahia. Mas, segundo o intelectual cubano, ainda há desafios para os afrodescendentes.
The government is white. Congress is white, and when you go to all of the states, it trickles down, that whiteness trickles down to the leadership in all of the 27 states of Brazil.
Including Bahia?
Of course, the governor of Bahia is white, even the mayor of Salvador, the capital
city. O especialista diz que o governo é branco, o congresso é branco e nos estados também a maioria dos políticos é branca. Ele afirma ainda que até mesmo em Salvador o prefeito é branco. Para Carlos Moore, existe um abismo entre o conceito de muitas cores e a realidade de poucos negros em postos de destaque. O sofrimento dos negros na sociedade desde que chegaram ao país é também ressaltado por Eudeta Santana. Ela promove a cultura africana no Carnaval Baiano, através do seu bloco Sou Afrodescendente. Eudeta é presidente da Associação Comunitária Recreativa Carnavalesca e Cultura, Afoxé Rei Ataojá. E, segundo ela, muitos estrangeiros aderem à mensagem.
O Sou Afrodescendente é um bloco assim, bem mestiço. Tem pessoas, não só brasileira, baiana, como tem internacionais, como por exemplo da Inglaterra, da Áustria, da Suíça, de Portugal, do Japão, da Alemanha e vários outros países que vêm para aqui para o carnaval.
Mas na Bahia, a música não termina com o carnaval.
Pro mundo se perfumar, pra ter a beleza enfim, o Iroko me respondeu e trouxe você pra mim.
José Eduardo Ferreira Santos, de 37 anos, é autor de 4 livros sobre a violência a jovens em favelas. Ele vive na periferia de Salvador, em Novos Alagados, e tenta inspirar jovens a lutar contra qualquer sorte de preconceito.
Eu nunca fui nivelado por baixo. Todo mundo que cuidou de mim sempre me nivelou por cima. Eu acho que isso é bonito. Eles têm uma dimensão de dignidade.
José Eduardo contou à Rádio ONU as influências da música baiana recebida do pai e como aprendeu as coisas mais importantes da vida com as pessoas mais simples.
Então meu pai gostava de Jorge Ben, de Gilberto Gil, de Caetano, de todo mundo sem imaginar meu pai gostar. Meu pai era analfabeto, semi-analfabeto. Quer dizer, como é que você pode dizer? Meu pai não é vagabundo não, velho. Meu pai tem dignidade, minha mãe tem dignidade, minha mãe cuidou da gente com um esmero, Como é que você olha isso? Como é que você olha isso? Isso me irrita, porque não é justo. Aqui tem pessoas analfabetas que me ensinaram mais do que professores universitários. Eu aprendi tudo. Você vai ver no Novos Alagados, lá o Pretinho, tem textos que é Dona Bigo, Dona Tibúcia, me ensinando como é que pega as folhas, para que serve as folhas, qual tipo de peixe, qual... Tudo, antropologia pesada que eu aprendi com elas. E eu anotando, perguntando, conversando, anotando. Pequeno isso. Então é de uma dignidade que eu fico assim pensando, essas pessoas para mim são um tesouro.
A reflexão sobre a história afro-brasileira aumenta a cada dia. Goya Lopes, considerada uma das designers mais conhecidas da Bahia, explicou por que se dedica ao tema.
Eu estou falando da minha raiz, dos meus ancestrais e... Como é que uma pessoa pode seguir adiante se ela não tem uma reverência, ela não cultua, ela não sabe quem ela é. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento de quem eu sou. Então, esse é o que me faz cada vez mais ampliar essa questão afro-brasileira.
A afirmação da herança africana e a valorização do papel da mulher africana é o foco da ONG Bahia Street. A representante da ONG, Rita de Cássia Conceição, explicou o trabalho do grupo.
Dá todas as possibilidades das mulheres afro-brasileiras de se desenvolverem em busca de uma vida melhor. Porque no Brasil, a gente sabe que a discriminação racial é muito forte, a desigualdade é muito grande. A mulher afrodescendente, ela é a que mais sofre essa discriminação.
Para Rita de Cássia, a recuperação da autoestima é um dos pontos principais do trabalho com as mulheres.
Ser negro não é feio, ser negro é bonito, é belo, tem capacidade e condições de brigar pelos seus direitos. É a gente resgatar a história da população negra de uma forma forte e positiva e colocar para as meninas, olha, nós temos história, nós temos ancestralidade muito forte e que faz com que a gente sobreviva. A gente não pode ser arrastado pelo que o mundo externo, o mundo capitalista, o mundo dominado pela população branca, nos coloca numa situação de desafeto, de humilhação, de violência. Nós podemos também construir o nosso futuro, o nosso destino.
Pro mundo se perfumar, pra ter a beleza enfim, o Iroko me respondeu e trouxe você pra mim. Na força...
E essa viagem pelo autoconhecimento e pelo aprendizado de suas raízes também é o apelo do monitor do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira.
E que venha mais pessoas, venha nos visitar, venha ver nossa exposição, venha ver o que nós temos desse legado, dessa realeza africana aqui no Brasil. Somos povos que ainda existimos com as mesmas lutas, com os mesmos pensamentos e que a única diferença do passado para agora é o reconhecimento que realmente somos pessoas livres, somos pessoas capazes de pensar e agir.
Da Rádio ONU em Nova York, com reportagem de Diane Penha em Salvador, Mônica Vilela Grayley.